Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Oi, pessoal, estamos ao vivo, aqui, ó, maternando. Ao vivo aqui pela Bicicletaria Cultural e também a Rádio Cultura 930. Obrigada, Márcia, aí pelo apoio na mesa, na rádio, no estúdio. Tô com saudade no estúdio. Mas eu gosto muito desse cenário aqui. Olha só, na Bicicletaria Cultural, acompanhada aqui do Fernando Rosenbaum, da família, Aaron, Chloe, enfim, todo mundo aqui sinto que tá junto. E a gente tá pelo Instagram, pela Bicicletaria Cultural, mas também estamos no YouTube, Facebook e Twitter, na Cultura 930. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou mãe, sou ciclista, sou passageira, sou motorista, eu sou pedestre. Claro que a gente vai se encontrar em algum lugar no meio disso tudo, né? Também sou idealizadora da Bicicletaria Cultural, como eu falei, ao lado do Fernando Rosenbaum. E também quero chamar a atenção aqui. Eu sou voluntária da Ciclo Iguaçu, Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, fui até esses dias coordenadora, admiro todos que estão participando de lá, sempre declaro a minha admiração e apoio aos trabalhos da Ciclo Iguaçu. Longa vida, Ciclo Iguaçu! Entre no site cicloiguaçu.org.br para saber o que mais a equipe de voluntários, uma ONG de 2011, o que eles estão aprontando, tá? Também faço parte de uma rede internacional chamada BYCS, B-Y-C-S. É uma rede que chama, assim, seus integrantes de prefeitos da bicicleta, ou alcades, ou embaixadores da bicicleta. O que eles fazem? É uma rede internacional que reúne pessoas que têm projetos sobre ciclomobilidade e aí faz a gente trocar experiências, dicas. E aí, por ser uma ONG internacional, às vezes tem alguns atalhos. E isso é muito legal, tá? Bom, em suma, o que eu faço é promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E essa grande apresentação aqui eu faço todo dia para que seja música um dia nos seus ouvidos para quem nos acompanha. Se você está sempre por aqui, manda um alô para a gente, faz seus comentários, porque o tema hoje é, assim, apaixonante. Eu estou mergulhada de cabeça nisso já faz um tempão. Eu e a equipe aqui em Curitiba. Está aqui o Doug do Cicloativismo, uma testemunha ocular de todo o movimento da bicicleta local. Ele acompanha as bicicletadas, as pedaladas, os movimentos, os protestos, as manifestações, desde tantos? Quanto, hein, Doug? Desde 2011, 10? Bom, eu conheço o Doug acho que desde 2011, por aí, será? É tempo. E também da Pri, a Priscila aqui, Priscila Maris, vai participar do programa também hoje, porque a gente vai falar de equipe, de trabalho coletivo e de emergências climáticas, assuntos que não dá para negociar, precisamos urgentemente tratar. E a Amazônia Passaqui, pessoal, é o grande território onde a gente vai poder debater aquilo que nos afeta e como a gente afeta esse campo todo que é o Brasil, né, da onde a gente está a impactar a Amazônia, a floresta amazônica, enfim. Como é que é agir local e impactar globalmente? Dá para transbordar fronteiras, sim, com esse tema, e é por aí que a gente vai. Tá? O assunto hoje é a campanha nacional Amazônia Passa Aqui, uma campanha que envolve 7 capitais do Brasil todo, do Sul e do Sudeste, com eventos que promovem a ciclomobilidade, ou melhor dizendo, a mobilidade ativa, a ocupação do espaço urbano, a consciência de estar onde você está, né, de ter essa sensação de pertencimento. Então, a campanha Amazônia Passa Aqui parte desse sentimento de pertencimento da onde você está, né, da sua sensibilidade, reconhecer que o lugar é esse, as necessidades que são desse lugar, no nosso caso, é a extinção das araucárias, a Mata Atlântica, as questões da restinga, do litoral, tem tantas questões, tantos debates, a gente tem aqui alguns movimentos exemplares localmente. Mas essa campanha local quer fazer isso, uma consciência de onde a gente está e ter a noção e sensibilidade de que a gente impacta até a Amazônia, sim, e que a Amazônia impacta na gente também. E quem diz que ciclista abraça a árvore, acerta em cheio, né? Com essa história de sensibilidade de se relacionar com o espaço, a gente é sim defensor de áreas verdes, de parques e de livre acesso da população para essas áreas. Principalmente nesse momento de pós, não dá para dizer que é pós, de pós-restrições, né? Restrições mais rígidas por causa da pandemia, onde a gente precisava de um lugar sadio, ao ar livre, com maior circulação de ar, para poder fazer seus exercícios, para circular e para poder fazer isso mesmo, né? Se pertencer ao lugar que você vive. Então, a prova de que a gente é mesmo essas pessoas sensíveis e defensoras do verde, dessas áreas de livre acesso, que sejam, né, de livre acesso, está aqui já de cara o convite para a pedalada do dia 17 de julho, às 9 horas da manhã. Esse dia 17 não é à toa, é o dia da proteção das florestas no Brasil. É bem interessante. Esse dia, inclusive, é curioso porque ele parte de um movimento que reconhece os avanços no Código Florestal e que tudo começou, ou melhor dizendo, os primeiros códigos florestais, as primeiras legisladas ou leis, né, que envolviam a extração e o cuidado e o trabalho em torno e o desmatamento, inclusive, nas florestas, começou no estado do Paraná. Não é à toa, porque é um estado bastante agrícola e tudo foi criado e construído em torno de uma perspectiva de geração de comércio, né, de geração de lucro, geração, enfim, pela perspectiva econômica. Mas aí está um marco que eu acho que vale celebrar, que começou aqui no Paraná, mas dia 17 mesmo ficou como dia da proteção da floresta no Brasil. Então, esse dia, domingo, às 9 horas da manhã, a gente está propondo uma bicicletada aqui em Curitiba. E também vai acontecer uma bicicletada, também vão acontecer ações em outras cidades do Brasil. Então, como eu falei, são sete capitais, né, do Sul e do Sudeste. Quais são essas sete capitais? Deixa eu ver aqui. Eu sei de cor, é claro, mas aqui eu tenho um roteirozinho que eu quero dividir com vocês. Bom, as sete capitais, obviamente, são Sul, no Sul é Flore vamos pegar de baixo, né? Porto Alegre, Florianópolis, vamos subindo, Curitiba, aí chega o Sudeste, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. Então, são essas capitais que estão envolvidas nessa campanha. Em Curitiba, e daí isso acontece o quê, né, nessas cidades? Uma proposta de movimento da cidade, ocupação com atividades lúdicas, atividades artísticas, com muita informação, com bate-papo, mas também uma proposta de circuito. Um circuito de bicicleta ou circuito de skate a pé, como você achar melhor ocupar. Todas as cidades têm a proposta, então, de um circuito que você pode fazer, tanto nesse período, aí vamos ver se vai ser, como é que os representantes de cada cidade vão apresentar esse dia, mas no site amazoniapassaqui.com.br. Você vai encontrar os circuitos propostos por cada cidade para que você se relacione com os temas que a gente está querendo trabalhar aqui, tá bom? Em Curitiba, você tem mais de um circuito, você tem cinco circuitos para participar. Então, tem um que você vai poder acompanhar o Rio Belém, da nascente até a foz, ou seja, existe um rio em Curitiba, ele é inteiro curitibano, ele nasce e tem a sua foz dentro do território de Curitiba. Arujito. Vamos ver, acho que ele quer participar do programa. Precisa. Deixa eu tirar. E aí a gente tem cinco circuitos. Então, um deles é o que a gente vai estar fazendo nessa ação no dia 17. Outro circuito, três circuitos sugerem um bom pôr do sol para você participar, para você poder desfrutar. Então, a sugestão é sempre partir aqui do centro de Curitiba, da Praça de Bolso de Ciclistas, perto aqui da Praça Santo Andrade, a Federal, enfim, Estamos aqui no miolo da cidade. E aí, desse ponto, você pode chegar em 3, a sugestão é de 3 pôres do sol em Curitiba. Pôres do sol que se fala, né? Então, essa é uma das sugestões. Outra é você acompanhar o Rio Belém. Outra é você fazer esse passeio bem, bem suave, uma dificuldade baixa, que é bem agregador, cabe assim todas as idades, todos os para fazer esse caminho. Olha, o Doug está falando aqui, ó, desde 2011, né, Doug? É isso mesmo, que a gente está junto aí, acompanhando o movimento da cidade, da ciclomobilidade na cidade. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem de participação. Voltou. Tá tudo bem o áudio então, Márcio? Tô aqui, tá? Recebendo aqui os retornos do pessoal. Bom, tem várias. Então, como eu falei para você, tem 5 circuitos em Curitiba. Dá uma entrada lá no site amazoniapassaqui.com.br, acessa lá. Tem várias cidades, acessa Curitiba e veja as sugestões que a gente faz para você fazer o circuito sozinho ou em grupo, você que escolhe, tá bom? Dessa vez, a gente vai fazer o circuito chamado A Ciclovia Mais Bonita da Cidade. É uma brincadeira, porque ela é bonita, mas ela é bucólica, ela é de passeio, ela é recreativa. E a gente está aqui sempre no programa, quem acompanha sabe, e a gente está sempre defendendo a ideia de que a bicicleta é um veículo de deslocamento para transporte, para você, para o trabalho, para os estudos. Ele não é só um veículo recreativo de uso de final de semana, né? Mas é interessante saber que ele começa na nossa vida desde muito cedo como um brinquedo. Aí ele começa a ser o suporte, a bicicleta, né? Começa a ser o suporte da nossa autonomia, do nosso exercício, do trabalho do nosso corpo em encontrar o equilíbrio, aí dessa nossa relação com o espaço, com o meio, com o desenho da cidade. E aí a gente começa a entrar em outras searas. Qual é a velocidade adequada, questões de segurança, né, de compartilhamento da via, como é que a cidade recebe esse nosso veículo? Melhor, como é que a cidade recebe esse nosso corpo dinâmico, autônomo e equilibrado? Como é que é isso? Então, realmente tem aí muitas questões que a bicicleta é um vetor para a gente poder conversar. Então, não é à toa que a Amazônia Passa Aqui é uma campanha que une a mobilidade, o uso da cidade através da bicicleta, mas também a pé, de skate, patins, enfim. Ela une as pessoas dessa forma, com essa abordagem, mas trabalha também um exercício, uma sensibilidade para uma consciência ambiental. Isso tudo não é à toa, nada é de graça, né? E isso acontecendo esse ano, 2022. Esse é um trabalho, uma campanha que tem ações e tem um calendário. Lá no site está dizendo também as ações que vão acontecer. Então, é uma ação, uma campanha que vai acontecer até outubro de 2022, porque é um ano estratégico, é um ano de eleições. É um ano que a gente precisa ser consciente, ativo, né, atuante, porque a gente está diante da oportunidade de, nos próximos 4 anos, colocar pessoas conscientes, responsáveis e comprometidas na hora de fazer, e cuidadosas, na hora de fazer lá seus estudos ou suas. Agora sim, tudo certo, beleza. Na hora de fazer os projetos que permitir, os projetos que vão fazer ou pedir licença de uso de espaço, né? Projetos que vão, às vezes, com muito cuidado, fazer sua construção, abrir espaço em áreas que precisam ter mais cuidado. Falando só do meio ambiente, aí a gente precisa que sejam pessoas comprometidas com as condições da população, né, que sejam sensíveis à nossa imensa desigualdade social. Então, assim, a gente está diante desse ano, esse momento, esse agora nosso, é importante porque vai impactar nos próximos 4 anos e gerações futuras. E falando de gerações futuras, por que é que dizem que agora é a hora? Não tem mais como deixar para depois. As questões da Amazônia são urgentes. É a nossa geração que precisa se conscientizar e atuar coletivamente para haver mudanças e mudanças necessárias. porque sempre falaram, é uma questão do futuro, futuras gerações precisam agir e tal. E parece que assim, essas futuras gerações eram as gerações passadas que falavam. A geração futura já é o presente, já somos nós. Ela tá, a floresta amazônica tem índices, e aí é interessante todo mundo fazer suas pesquisas, mas já está sendo apontado que ela está num limite de não retorno, de não conseguir mais se regenerar. E aí eu fiz umas pesquisas e eu encontrei tanta informação e informações que fazem sentido. Uma coisa que eu acho interessante é que a gente está bombardeado de muitas informações e a gente acaba perdendo a sensibilidade. Desconfia delas, e é interessante sempre investigar, desconfiar, mas também saber quais são as suas fontes, né? Então, é importante a gente reconhecer algumas evidências, tá? A gente precisa partir de evidências. E da onde será que a gente vai conseguir perceber as evidências? Onde é que a gente vai ter sensibilidade para reconhecer o que é que está de fato acontecendo? É com experiências. Então, a gente precisa realmente participar coletivamente de acontecimentos, manifestações. Fica mais uma vez aqui o convite para o dia 17, aqui em Curitiba, às 9 horas da manhã, na Praça de Bolso de Ciclista. A gente precisa gerar experiências coletivas, nos encontrar coletivamente, em que lugar estamos no nosso coletivo, na nossa sociedade, na nossa vizinhança, a partir daí reconhecer as evidências. E isso tudo por quê? Porque a gente tem uma enorme quantidade de informações falando sobre em que pé está a floresta amazônica. Mas também temos em que pé está a Mata Atlântica e ela também pede socorro. Pois bem, é assim. A gente começou o programa assim, com urgência, com propostas e com uma data já marcada, tá? Dia 17, domingo de manhã. Eu vou para o intervalo agora e no próximo intervalo a gente vai trazer para vocês quem são todas essas pessoas no Brasil que estão organizando e participando e propondo acontecimentos. Todas elas vão participar do programa aqui com um depoimento. Estou muito ansiosa para ouvir todos. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.